Glória a Deus, podem sentar, gente. Que coisa linda, que coisa linda. Como Deus é bom, não é? Como Deus é bom, como Deus é gracioso para nos chamar para dentro, para a missão dele. Esse é o nosso Deus, querido Senhor. Gente, eu ainda estou, assim, ruminando o Summit. Que tempo maravilhoso, que tempo bom. Como eu fiquei feliz de ter estado aqui quinta, sexta e ontem o dia inteiro. E hoje pela manhã também ouvindo o nosso pastor. A minha cabeça está fervendo por causa do Summit. Muitas ideias, muitas perguntas. E eu fico me perguntando quais são os próximos passos que eu preciso dar. Eu me sinto sempre muito desafiado com o Summit. O Summit faz isso comigo, ele me desafia, e isso é muito bom para mim. E eu fiquei orando e perguntando para Deus: Senhor, o que, que eu posso partilhar no domingo à noite com a igreja, nesse movimento ainda com cheiro de Summit, como o pastor Gustavo falou hoje de manhã. E eu tinha anotado isso já ontem, anteontem, perdão, já tinha colocado isso, cheiro do Summit. Quando você falou hoje de manhã, eu falei: uau, é isso mesmo, a gente ainda está vivendo isso. Nós ouvimos muitas coisas densas, nós fomos desafiados, muitas possibilidades, muitos testemunhos. E eu fiquei pensando: Senhor, o que, que a gente vai conversar? Eu fiquei muito reflexivo, gente, sobre o valor da vida e como cada um de nós, porque a gente ouviu muitas coisas. Mexe muito com a gente, com o nosso passado, com o nosso presente, com o nosso futuro, com o nosso ministério, com a nossa vida em casa, com a nossa vida no trabalho, é muita coisa. E eu queria te trazer uma pergunta hoje à noite. Eu queria que nós pensássemos juntos sobre o valor da vida. Queria que você pensasse sobre como você... E eu penso comigo, como nós estamos gastando a nossa vida. Nós ouvimos que a nossa vida não é só produção, não é só resultado. Nós somos importantes enquanto pessoas. Isso foi muito valorizado aqui no Summit. O valor da pessoa. Você é muito importante. Você que está nos visitando nessa noite, que não é membro de nenhuma igreja, talvez você não esteja acostumado com esse ambiente, talvez coisas novas você viu hoje aqui. Você é muito importante para Deus. A sociedade, ela descarta alguns, por diversas razões. Alguns são descartados por deficiência física. Alguns são descartados por idade. E por aí vai. Mas Deus, Ele te valoriza, Ele me valoriza. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Deus te ama, Deus me ama. E essa noite, eu queria lembrar uma coisa, antes que a moeda desapareça. Eu ouvi uma vez alguém dizer, e eu já disse isso aqui, que quando a gente nasce, a gente recebe 4 moedas de 25. E eu pensei, eu acho que eu vou falar isso de novo, porque daqui a pouco não tem mais moeda. Deixa eu fazer um teste. Quem está aqui hoje, se isso te constranger, fica tranquilo, não precisa levantar a mão, não. Mas quem está aqui hoje e tem uma moeda no bolso? Levanta a mão. Aí, gente, está acabando. E aí eu pensei, não, eu tenho que falar logo, antes que a moeda acabe, porque aí a mensagem fica completamente descontextualizada. Então, eu quero lembrar do que eu disse. 4 moedas de 25, quando a gente nasce. E aí isso mostra para a gente um pouco esses 25 anos da nossa vida. Não sei se já entrou aqui, pode jogar aí a temática, o tema. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Cada fase da vida... 25 anos. Essa é uma classificação aleatória, metafórica. Não tem nada de científico, nada formal, não é uma teoria. Mas serve para a gente pensar. E eu queria que você pensasse comigo nos seus primeiros 25 anos. porque essa é a primeira moeda. A primeira moeda são os anos da descoberta. As grandes decisões da vida, ou as maiores, talvez as mais importantes, começam aí, nessa primeira moeda. É quando a gente escolhe a profissão, a nossa carreira. Normalmente é quando a gente escolhe com quem a gente vai viver por toda a vida no casamento. É nessa primeira moeda que a gente estuda demais, a gente se prepara para aquilo que a gente vai fazer em toda a vida. E o interessante é pensar assim, que a segunda, terceira e quarta moeda é um reflexo daquilo que a gente decidiu, escolheu e viveu na primeira moeda. Muitas coisas que você está vivendo hoje é consequência, boas ou não, daquilo que você fez, de decisões que você tomou na primeira moeda. E eu quero saber quantos estão aqui que fazem parte da primeira moeda, ou seja, de zero, não sei se tem algum bebê, até 24 e 11 meses, não chega até 25, porque é 25, tu recebe a segunda moeda. Quantos estão aqui, abaixo de 25 anos? Levanta a mão. Vocês não vão gritar, não? Isso. Esse não é o código? Obrigado, pode baixar a mão. É a turminha que está aqui. Tem alguns aqui também. Essa é a primeira moeda, 25. Nós temos a segunda moeda. A segunda moeda são os anos da produção, do trabalho, né? Esse período aí de 25 a 50 anos, são as nossas conquistas, nossas realizações. A gente tem muito vigor, muitas pessoas gostam de falar que tem 30 anos, 35, né? Ainda mais quando a gente que já está na terceira moeda, o pessoal gosta de zoar a gente, o pessoal da segunda moeda. É um período onde a gente, normalmente, quem não casou na primeira, casa na segunda, mas é quando a gente tem normalmente os nossos filhos. E aí muda muita coisa. Interessante que na segunda moeda, diferente da primeira, imagina, a primeira moeda, os primeiros 25 anos, a gente recebe muita influência. Mas na segunda, o jogo muda. E normalmente nós exercemos mais influência do que fomos influenciados. Sim ou não? Normalmente, nesse período, a gente tem um poder de persuasão, de influência, seja dos nossos filhos, você que é professor, você que é profissional, a gente começa a ter uma voz e uma possibilidade maior de influenciar. Essa é a segunda moeda. Quem está aqui, segunda moeda, 25 até 49 e 11 meses. Quem está aqui, gente, de novo, se te constranger falar, segura, fica tranquilo, né? Às vezes as mulheres, não quero que ninguém saiba a minha idade, tudo bem. Mas claro, se você foi da primeira moeda, tu faz com maior alegria. Mas a gente vai avançando e às vezes vai ficando mais difícil levantar o braço. Segunda moeda, quem está na segunda moeda, levanta a mão. Caramba, só tem segunda. Que legal. Eu espero que vocês, eu queria falar nós, mas não dá mais. Eu espero que vocês estejam influenciando muitas pessoas. Amém?
Amém,
amém, segunda moeda?
Amém.
Isso. Mas aí tem a terceira. Tem a terceira, e eu tô nela. Entrei tem meses. Brincadeira, brincadeira. É que tá filmando, né? E você daí também, na internet, participa aí, tá? Põe aí no chat. Estou na primeira moeda, na segunda. Calma, se você está na terceira, ainda não põe, não. A terceira moeda, ela traz algumas coisas bem específicas, né? Alguém disse que na terceira moeda, depois dos 50, a gente passa a limpo, se é uma linguagem de você da terceira moeda sabe bem, a gente passa a limpo o que a gente escreveu nas moedas anteriores. A gente reafirma aquilo que a gente já dizia. A gente vai sedimentando. A gente não tem muito o que inventar, porque a gente já aprendeu muita coisa e a gente está vivendo. Mas a gente começa também a sentir o peso do envelhecimento. E o doutor Paul Tournier, ele tem um livro, eu esqueci de trazer, eu já mostrei aqui uma vez, É Preciso Saber Envelhecer, livro excelente. Eu dei para o meu médico, para o médico que operou meu braço, e ele está encantado, ele está na segunda moeda, mas está quase na terceira. E eu dei para ele, É Preciso Saber Envelhecer. Doutor Tournier, Tournier, ele disse que o envelhecimento não é uma escolha. Não é. Como a gente diz lá, né? Faleiro, désolé. Não é uma escolha. Você escolhe amadurecer. Isso você pode escolher. E agir para. Mas o envelhecimento, ele vem. A gente vai envelhecendo. E a gente tem limitações disso. O envelhecimento nem sempre é bem aceito por nós, mas a gente vai aprendendo a desacelerar, querendo ou não. E é importante que a gente entenda uma progressão para onde nós estamos chegando. Porque quem não descansa semanalmente, quem não tira férias e vai chegando na terceira moeda, vai chegando na época de aposentar, vai ficar muito difícil. Nesse livro, ele dá sugestões para quem está envelhecendo, ao invés de partir logo para a aposentadoria, para você ir avançando mais lentamente. Você tinha uma folga por semana, aí depois você passa duas folgas, porque existem pessoas que desequilibram emocionalmente quando sai do trabalho, quando aposenta. Então, são dicas. Terceira moeda. Então, meus parceiros, minhas amigas, meus amigos, estou falando igual político. Quem está na terceira moeda igual a mim? Levanta a mão. Isso, olha só. Gente, olha só, eu acho. Bom, primeiro, a gente falou com muito mais vigor. Isso aí é do que a segunda e a terceira moeda. Não vou nem fazer de novo para não humilhar. Mas sabe que foi um pouco páreo, eu que estou olhando daqui, a segunda e a terceira moeda. Legal, bom. Isso também não é importante, né, gente? É importante a gente viver bem a fase que nós estamos. Mas tem a quarta. A quarta é acima de 75, né? A quarta moeda, eu escrevi aqui, é só para os fortes, persistentes, com grande vigor. Menos de 5% da população brasileira chega na quarta moeda. E o doutor Paul Tournier, ele diz uma coisa interessante, ele diz, a gente precisa lutar para ter um bom final de vida. E ele diz que existem coisas que são evitáveis e algumas coisas inevitáveis. E aí, gente, a doença, as artroses, elas vão avançar, é assim mesmo. Isso faz parte da vida. E quem chegou na quarta moeda, a primeira coisa é agradecer a Deus, porque 95% dos brasileiros não chegam na quarta moeda. Amém. E eu quero saber quantos estão aqui na quarta moeda. Levanta a mão. Olha que legal, vamos aplaudir. Glória a Deus. Olha, eu acho, Pastor Joel, quando eu pedi para levantar a mão, eu acho que deu mais de 5%. Sinal de que nós estamos melhor do que a média no Brasil. Glória a Deus. Que bom. E é isso. A gente precisa reconhecer o que nós estamos fazendo, onde nós estamos vivendo, onde nós estamos investindo. E por isso eu coloquei esse tema. Como você está, e é gastando entre aspas, né? Como você está gastando a tua vida? Como você está gastando a tua moeda, aquilo que você recebeu. Quando a gente nasce e a gente recebe, pateticamente, essa primeira moeda, a gente recebe, né? A gente não escolhe, mas depois a gente começa a escolher. E muito do que a gente vive é consequência das nossas escolhas, independente da fase que nós sejamos. E aí eu pensei assim, eu queria olhar para Jesus e pensar o que ele viveu com moeda. Eu queria te perguntar isso. Você lembra de situações que Jesus viveu ou falou que tinha relação com moeda, ou a palavra moeda, lembra de algum? Fala aí. Calma, gente. Tá, eu vou ajudar vocês. Tem vários textos do Novo Testamento que Jesus fala de moeda. Ele não fala, claro, nessa perspectiva, né? Mas ele fala primeiro. E aí eu busquei primeiro na minha mente, escrevi um pouquinho e depois fui pedir ajuda. E aí vi vários textos. E eu queria falar sobre quatro situações, quatro moedas relacionadas à vida de Jesus, que vai servir para você e para mim, você que pertence a essa igreja, você que pertence a uma outra igreja, você que não pertence à igreja, não importa, você que é ser humano, você que é pessoa, nós vamos pensar em quatro situações da vida de Jesus, das suas falas, da sua convivência com os discípulos, que lembra de moeda e que vão nos ajudar a pensar nessa pergunta. A pergunta é: como você está gastando a tua vida? Primeiro, quando Jesus fala sobre aquela mulher, e é uma parábola, que perdeu 10 moedas, e que algumas traduções falam 10 dracmas, que é uma moeda grega. Jesus conta 3 parábolas em Lucas 15. Se você quiser, abre aí. Aqui a minha... Eu vou ler na tradução da NVI. Mas está aqui. São 3 parábolas que Jesus fala da mesma coisa. Mas ele fala da ovelha perdida, ele fala da moeda perdida e ele fala do filho perdido. Então, da moeda perdida, ele diz assim, é uma parábola. Ele diz, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. E aí Jesus disse, eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que Jesus fala nessa parábola é que essa mulher está procurando uma moeda que ela perdeu. A moeda já era dela, mas ela perdeu. E ela procura diligentemente. Ela procura com força. Ela acende a luz, ela varre a casa, porque ela precisa e ela quer achar essa moeda. Lucas 15 é a retratação de um Deus que é Pai e que está buscando o ser humano, que está buscando você e a mim. Quando a gente pensa nessa parábola de Jesus, a gente precisa lembrar sempre que Deus está buscando o perdido e nós estávamos perdidos, sim ou não? Você estava perdido, você pode ter crescido na igreja, você estava perdido, eu estava perdido. A Bíblia diz que nós pecamos e por causa disso nós estávamos separados de Deus. Quando Deus criou o homem por um relacionamento e esse homem partiu. Esse homem se separou, esse homem se perdeu. E todos os dias, ouça o que eu vou dizer, todos os dias, 24 horas por dia no nosso relógio, desde a criação, Deus está buscando o homem perdido, a mulher perdida. O homem que está longe, a mulher que está longe. Desde lá da queda, quando o homem se distanciou, Deus planejou para que Jesus viesse aqui na terra, e está escrito, Jesus veio buscar o perdido. Então eu queria dizer isso para você e lembrar isso a você nessa noite. Você é muito importante para Deus. E ele, o próprio Deus, ele ilumina, como aquela mulher, que é uma parábola, varrendo a casa, buscando essa moeda perdida. Essa moeda tem a tua foto, tem a minha foto. E ele continua nos buscando. Você que já veio, você que já se entregou, você que já caminha com Jesus, algumas vezes a gente vai se perdendo pelo caminho. E sabe, ele coloca luz. Às vezes, você sabe o que você está fazendo e que não é correto, e aí Jesus vem e coloca luz. E a luz resplandece nas trevas. Talvez nessa noite, você, irmão, você, irmã, talvez numa canção, e que canção linda essa, Carta Viva. Meu Senhor, que lindo isso. Extraído das Escrituras. Talvez numa canção, talvez numa oração, talvez no Graciliano, orando aqui, alguma coisa ardeu em você. Porque talvez Deus esteja querendo te trazer de volta para o rumo. Mas talvez você ainda nem o conheça. Talvez você não sabe direito nem quem é Jesus. Você até conhece os crentes, a igreja evangélica. Mas eu queria dizer para você que você é uma moeda muito importante para ele e que ele está buscando você. Talvez você que ainda não o conheça nessa noite tenha percebido alguma coisa. Talvez você esteja lembrando que Deus está fazendo alguma coisa para te trazer de volta para ele. Essa é a primeira moeda que eu queria falar a respeito de Jesus. A segunda moeda é um texto muito interessante. Esse eu não vou ler, eu só vou citar, de Mateus 17. Jesus estava com os discípulos, estava lá conversando e tal, e daqui a pouco vêm os publicanos, os cobradores de impostos. E aí eles vieram, e aí disseram para Pedro: o teu mestre paga imposto? E aí Pedro disse: sim, ele paga. E aí eles ficaram por lá, e Jesus começou a conversar com eles, e Jesus disse para Pedro: Pedro, faz o seguinte, vai lá no mar da Galileia e pesca. Ouçam o que eu estou dizendo, que está escrito em Mateus 17. Vai lá e pesca. Quando você pegar o peixe, vai ter uma moeda na boca do peixe. E quando você pegar essa moeda tem um valor a mais. É um estáter. É uma moeda que tem um valor duplicado. Então você pega essa moeda e paga o teu imposto e o meu imposto. O que que isso te lembra? O que que isso pode nos lembrar nessa noite, para você e para mim? Nós estamos diante de um Jesus que é soberano e que conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, ele é soberano, ele sabe o que você está vivendo, ele sabe dos teus dilemas. Outro dia eu atendi uma mulher, e ela trouxe-me as queixas dela, eu sou ortopedista, e ela disse: doutor Humberto, eu comecei a ter essas dores depois que eu perdi o meu filho. Que tristeza eu senti, que dor daquela mulher. E a gente conversou um pouco sobre isso. Eu não sei que dor você tem, mas nós temos dores, nós temos pesares muitas vezes, desertos. Nós vivemos situações, às vezes, difíceis de nós encontrarmos um caminho, uma saída. Pois eu queria te lembrar, lembrando desse peixe, dessa moeda, disso que Jesus falou, que ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é soberano. Ele conhece o teu travesseiro, porque às vezes nós estamos diante das pessoas e as pessoas não sabem o que nós estamos vivendo na cama, nossas lágrimas. Algumas vezes você está vivendo um drama interior, E eu queria te dizer assim, com todas as letras, Ele te conhece em detalhes. Ele sabe todas as coisas que você está vivendo. E isso não é só para aqueles que estão aqui, que estão nos visitando. Não, isso é para todos nós, para vocês, queridos colegas, pastores. Ele sabe. Muitas vezes nós, líderes, nós que estivemos aqui no Summit, às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada da gente. Às vezes as pessoas acham que a gente tem todas as respostas, que a gente está sempre bem. Às vezes a gente olha para o nosso pastor e você olha para os seus pastores e você tem uma admiração como se nós estivéssemos acima de vocês. Nós não estamos. E eu queria dizer para você que é líder e para os meus colegas e para o espelho que Ele conhece os nossos corações. Ele sabe também das nossas dores, das nossas perguntas. Quando você lembrar dessa moedinha na boca do peixe, não esqueça disso. Ele te conhece e Ele nos conhece. E isso nos ajuda a responder essa pergunta. Como você está gastando a tua vida? Porque você precisa lembrar que Ele sabe quem você é e o que você está fazendo e como você está gastando a tua vida. Terceira e penúltima moeda. Essa eu acho que a maioria de vocês pensou. Quando a gente pensa em Jesus e moeda, ou moedinha, a gente vai lembrar de quem? A viúva pobre. Jesus estava no templo e ele estava vendo que os ricos vinham e depositavam muito dinheiro. E de repente vem a viúva pobre. Isso não é uma parábola, ele viu isso. Parábola é uma história, isso não é uma história. Ele viu. E aquela viúva pobre colocou ali duas moedinhas que tinham um valor pequeníssimo, não pela quantidade, mas pelo valor dela. Ela é lepto, é um outro tipo de moeda na época de Jesus. E Jesus disse para os discípulos, ele disse, então, essa mulher, essa viúva, ela deu tudo o que possuía para viver. E a gente vive numa sociedade extremamente capitalista. O ser humano é valorizado de acordo com as suas posses. É triste isso. Mas as pessoas olham para nós pelo que nós temos financeiramente, pelos nossos títulos. Nós ouvimos aqui no Summit da importância de valorizar as pessoas pelo que elas são, independente do que têm. Você não é o que você tem. Você tem valor porque você é um ser humano, independente de você ser um catedrático ou uma dona de casa. Você tem valor para Deus. E é importante que a gente lembre disso. Porque quando a gente olha para essa mulher, para essa viúva pobre, a gente lembra que o valor que nós temos é Ele quem dá. Eu vivi uma situação muito triste. Eu estava numa cidade procurando uma casa para alugar. Isso tem muitos anos. E eu cheguei numa imobiliária. E eu entrei e tinha um cidadão, um funcionário, não sei se era o dono, e eu, na época, carioca, estava de sandália, calça jeans, normal para nós, né? Mas eu estava numa outra cidade, e eu cheguei nessa imobiliária, e aí eu disse, eu estou procurando uma casa de 3 quartos, você tem? Ele disse, tenho, mas a chave, eu acho que a chave não está aqui. Ele me ignorou. Eu disse, mas é que eu estava precisando ver preço e tal. Ele falou, não, agora não tem como. Ele foi me descartando. Até que ele disse assim, volta amanhã. Eu disse, então, desculpa, eu não sou daqui. Eu sou do Rio. E eu estou tentando me transferir para cá. Eu sou médico. E aí eu estou tentando achar um lugar. Eu quero ter uma ideia de preço. Gente, quando eu disse, eu sou médico, ele levantou, pegou uma cadeira, disse, senta aqui, doutor. E hoje de manhã, pastor Rogério, a gente falou sobre o fruto do Espírito, né? Meu amigo, se eu não tivesse um resquício do domínio próprio, ia ficar ruim para aquele senhor. Eu fiquei tão irado, tão chateado, e graças a Deus, o Espírito Santo, como o pastor falou hoje de manhã, porque o caráter, ele vem dali, do fruto do Espírito. E nós tivemos uma aula hoje de manhã com o nosso pastor, porque a gente olha para o carisma, a gente olha para os dons, mas a gente precisa olhar para o caráter. E ali, naquele momento que eu estava vivendo, eu tive um resquício de domínio próprio para eu poder sair. E eu disse, não, muito obrigado. E eu saí muito triste. Porque ele olhou para mim como uma moeda, como um valor financeiro. E isso é muito triste. E eu queria lembrar isso para você, irmão e irmã, e você que está aqui também nos visitando. Nós temos um valor enorme para Deus. E esse valor não passa por dinheiro. Quando Jesus falou daquela viúva pobre, ele estava dizendo isso. Gente, no reino de Deus, não é isso que conta. E não é, não é. É óbvio que Deus pode usar tudo que você tem para abençoar. Quando nós fizemos a viagem missionária, algumas pessoas foram para o barco missionário porque outros investiram, doaram. No summit, várias pessoas não teriam condições, alguns pastores de outras igrejas que não podiam se inscrever, e pessoas da nossa comunidade doaram, investiram. É isso. Como você está gastando a tua vida? Porque isso tem também valor para nós. Quando eu entendo que aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho tem a ver com a minha dinâmica da vida, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como você tá gastando a tua vida? Último texto. A parábola do bom samaritano. Também não vou ler. Vocês conhecem. Um homem foi assaltado. Agredido. Estava lá, no chão, talvez chorando, com dor. Perdeu o que tinha. E a Bíblia diz, em Lucas 10, que passa um sacerdote, um religioso, como você e eu. Vê o cidadão e finge que não vê. E vai embora. Depois, passa um levita, que também é um religioso, como você e eu. Vê, finge que não vê. E vai embora também. E depois passa um samaritano, que teoricamente tinha uma rixa com esse cidadão. Isso é uma parábola. E esse samaritano, ele se aproxima. Ele vai lá, cuida da ferida, leva para um lugar de acolhimento, uma hospedaria, e pega duas moedas. E dá as duas moedas. Cuide dele, eu vou viajar, e quando eu voltar, se tiver algo mais, eu dou também. O que que isso nos ensina? Primeiro, que nós somos religiosos. Mas é óbvio que a religião para nós, cristãos, nós que professamos a Jesus como Senhor e Salvador, ela é consequência da nossa escolha de viver para Jesus. Porque a religião, ela não é suficiente, ela mesma, para nos conectar com Jesus. Nós nos conectamos com Jesus pela fé. Não adianta vir aqui todos os domingos. Não adianta tomar a ceia uma vez por mês. Não adianta fazer parte de um ministério. O primeiro passo é a entrega. O primeiro passo é a conversão. A religião é depois, é consequência. Eu lembro que uma vez me perguntaram isso no meu ambiente de trabalho. Humberto, você é religioso? Eu disse, sim e não. Como assim? Falei, sim, porque eu faço parte de uma igreja evangélica batista. E não, porque o meu carro-chefe não é a religião. Eu sigo Jesus Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. Eu vivo e tento viver com Ele todos os dias. E como consequência, eu estou numa igreja. Porque nós temos cristãos nominais no mundo inteiro. Gente que vem aqui, gente que vai ao templo, mas talvez como sacerdote, talvez como levita, que não entendeu que nós precisamos investir nas pessoas. E aquele homem fez isso, aquele samaritano. E isso é lindo demais, porque isso nos ensina também como gastar a nossa vida. Eu lembro de um livro que eu li, eu já citei isso aqui também, dos três T's para a gente abençoar pessoas: tempo, talento e tesouro. Às vezes, eu conversava com alguém essa semana no hospital, às vezes as pessoas acham que a gente só pode ajudar com dinheiro. Não, não é verdade. As pessoas envelhecidas, que estão acamadas, elas não precisam de dinheiro. Sabe do que elas precisam? De que você separe um tempo para estar com elas. Idoso gosta de contar história. O trabalho lá, pastor Joel, lá no Lar Batista, né, que o ministério faz, capelania, e a igreja chega sempre junto lá. Que lindo! Quando as pessoas vão lá, profissionais de saúde, e que dão tempo para eles falarem. Gente, não é tudo dinheiro, não é. O teu filho, para o teu filho, não compre apenas as coisas para o teu filho. Mais do que presente, o teu filho precisa da tua presença. Desde pequeno, joga bola de gude, joga futebol. Ah, gente, eu preciso compartilhar isso aqui. Daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, duas talvez, eu estou indo ver meu neto. Ele está tão longe. E eu só vejo ali na telinha. E eu estou falando para o meu filho, para a minha nora, ó, eu vou jogar muita bola, eu tô meio capenga aqui com o braço, mas eu vou chutar. Ele está com 1 ano e meio, e é americano, né? Está cheio de bola lá de futebol americano, Guilherme. Eu vou levar a bola redondinha, ensinar ele, né? Que alegria! Aí ele está indo antes de mim, para a gente viver isso. Nós precisamos, desde a tenridade, tempo. Colegas, eu não sei porque eu estou falando hoje com vocês, eu acho que eu nunca falei tanto. A gente precisa dar tempo um para o outro. A gente precisa caminhar mais um com o outro. A gente tem um conselho pastoral, gente. Desde que eu cheguei da África, e já vamos para 4 anos, agora no meio do ano, eu tenho o privilégio de toda terça-feira, ao longo desses quase 4 anos, de estar ali no conselho pastoral. O quanto eu aprendo. Gente, claro que não pode gravar, porque se gravar, vocês vão falar assim, não, eu não quero esses pastores, não. Porque a gente faz muita coisa legal. É engraçado muitas vezes, mas a gente chora também. A gente sente dor. Eu queria que vocês orassem por nós, porque de alguns meses para cá, nós estamos vivendo situações de saúde difíceis. Vários de nós. Sim ou não? Vários de nós. Você pode orar por nós? Ore por nós, para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Claro que Ele faz isso, mas interceda por nós. Lembre da gente. Gente, dividir tempo com o outro. É triste demais, famílias ao redor da mesa, todo mundo com celular. Não, não permita isso. Você que é pai, você que é mãe, mas dê o exemplo também, não é? Vamos gastar tempo um com o outro, e talento, que privilégio eu tenho. Obrigado mais uma vez, pastor Wander, por ter me dado o privilégio de começar nessa igreja um ministério com os profissionais de saúde. Gente, eu estou amando essas pessoas. E outro dia, eu falando para Deus, pensando em África, pensando em tanta gente, eu queria estar lá na África, no Senegal, e Deus falou assim para mim: filho, olha para as tuas mãos. E eu vi os profissionais de saúde, esses irmãos e irmãs que têm sido incansáveis, Casa Cap, CCH, Barco Missionário, ações aqui com o artesanato, nos ministérios, gente que está dividindo talento, não é só dinheiro, não, não é só dinheiro, não é só dinheiro, divide o que você tem, o que você sabe fazer. As mulheres, eu abracei hoje a irmã Sônia, e fiquei ali alguns minutos com ela, ouvindo, artesanato, eles fizeram uma coisa linda, lá para Manaus, lá para Tefé, fizeram marcadores, talento. Sim, a gente divide também os nossos valores, o nosso tesouro. E eu quero terminar lendo o que Jesus disse, está escrito em Mateus 16, de 24 a 26. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida? Que linda expressão de Jesus. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida? Como você está gastando a tua vida? Vamos cantar uma canção nova que nós aprendemos recentemente. Fica de pé, por favor. Essa música é linda, e eu queria que você pensasse nessa pergunta, e que você desse uma resposta para Deus hoje. Como você está gastando a sua vida? Tudo é perda, mas essa expressão de Jesus precisa ecoar para nós. O que adianta ao homem, ao ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, e perder a sua alma?
Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele
Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E eu queria te dar uma oportunidade. Você que ainda não conhece Jesus, como é que você está gastando a sua vida? A grande decisão da minha vida eu tomei na primeira moeda. Eu decidi seguir Jesus. Foi a grande sacada da minha vida. Eu sou feliz por causa de Jesus. E eu estou gastando a minha vida em Jesus. Tive a oportunidade de viver na África há 14 anos, servindo ao povo senegalês, por causa de Jesus. E eu queria te desafiar nessa noite a fazer o que eu e a maioria das pessoas aqui fizeram ao longo da vida. Alguns na primeira, alguns na segunda, alguns na terceira moeda. Eu queria saber se você quer dedicar a tua vida para Jesus e gastar a tua vida com Jesus. Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e viva comigo todos os dias. E eu queria te dar essa oportunidade. Nós vamos cantar essa canção de novo. E quando nós cantarmos, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente, e nós vamos orar por você. Mas eu quero desafiar você também, irmão e irmã. Essa pergunta é para a gente também. Como nós estamos gastando a nossa vida? Porque muitos de nós só está correndo atrás do prejuízo. A gente está dormindo tarde por causa do trabalho, do dinheiro. E às vezes não é só para pagar conta, é também para ostentar. E a vida que vale a pena, você já sabe, é a vida em Jesus. Mas às vezes a gente vai se perdendo no caminho. E talvez Deus queira hoje que você relembre o propósito da tua vida. Porque Jesus disse: você é sal da terra e você é luz do mundo. Quem veio, você precisa dizer isso: eu sou de Jesus, eu sou uma carta viva e eu quero gastar a minha vida até a morte. Que seja na segunda, na terceira, na quarta moeda, eu quero viver para Jesus até a morte. Eu quero viver até a morte, ouvindo a voz do meu Jesus. Se ele disser vai para cá, vai para cá. Se é para lá, é para lá. Quero viver Jesus com a minha esposa, com meu filho, no meu trabalho. Quero ser um melhor médico, cuidando das pessoas, amando. Quero saber cuidar dos profissionais de saúde dessa igreja. Eu quero gastar a minha vida para Jesus. E talvez seja essa noite, irmão e irmã, uma noite de um renovo para você. 31 de maio de 2026. E você vai dizer: Senhor, eu quero reafirmar isso. Eu quero gastar a minha vida na obra do Senhor. Eu quero viver para Ti, com a minha família, com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Talvez Deus tenha te dado prosperidade. Você é um profissional renomado, está ganhando dinheiro. Bendito seja Deus. Use isso para abençoar pessoas. Talvez você tenha tempo, você já é um aposentado, está bem, está resolvido. Gaste o teu tempo para abençoar pessoas. Talvez você seja um engenheiro, um profissional. Deus quer usar a tua profissão para que outros conheçam a Jesus. Não, a vida não é só a tua graça.